Pra quem não sabe, eu sou a Theia. Mas como um ser humano extremamente indeciso e confuso, é muito bom ter alguma coisa pra me guiar e pra me dizer o que fazer, alguma coisa que não seja minha mãe. De modo que eu sou uma Theia que acredita em tarô. E a convidada de hoje tem a ver com isso. Convidamos uma taróloga pra tirar nossas dúvidas. Oi, gente, voltamos aqui com mais um Dá Pra Fazer, e dessa vez com uma outra pessoa no lugar da Maína, porque a Maína está desaparecida. Se você encontrar a Maína na rua, por favor, nos avise, porque a gente não sabe onde é que ela tá.
Oi, gente, aqui é a Gabriela. Pra quem não sabe, eu edito Dá Pra Fazer, e aquela coisa, quando o apresentador não vem, o editor tá pro buraco.
E a nossa convidada de hoje é a Silene, ela é taróloga. Silene, por favor, se apresenta pra gente.
Meu nome é Silene Ferreira, mas nas redes você vai me encontrar como Mitológica. Eu sou publicitária de formação, corintiana, gateira, mãe, esposa e apaixonada por tudo que eu faço.
Essa ia ser a minha primeira pergunta, Silene. Por que mitológica?
O mitológica vem desde dos primórdios das redes, né? Foi um nick que eu adotei. E justamente pela minha paixão, pela mitologia, pelos oráculos, pela história antiga. E acabou ficando.
Então você gostaria de ser tratada como Silene Mitológica?
Pode ser, Silene, sim. Chama até de oi, eu tô atendendo.
Aquelas, chamar de Robson.
E Silene, como que você começou a sua carreira como taróloga?
Então, na verdade, eu evito usar o termo carreira, né? Porque surgiu muito por acaso. Eu tinha uns 11, 12 anos e, assim, brincando com as amigas, baralhinho de revista, entendeu? Eu começo a tirar sorte pra uma, pra outra e tal. Como uma brincadeira mesmo, e as coisas começaram a rolar, começaram a acontecer, de fato. E como eu já estudava o assunto desde a infância, né? Eu era uma criança estranha. E já estudava desde pequena. E aí eu comecei a procurar saber um pouquinho mais sobre oráculos, né? Então, aí que eu fui descobrir que existiam diversos tipos de tarô, como surgiram, fundamentados em quê, né? Então, foi assim, uma coisa foi puxando a outra. Só que, durante muito tempo, eu mantive o exercício do oráculo restrito só a um círculo muito pequeno de amigos. E esse ano, depois de muitas coisas acontecendo, que eu resolvi realmente trabalhar isso melhor em mim, sabe? Começar a exercitar isso mais.
E o que sua família achou? Você tinha quanto? 11 anos, mais ou menos?
Pois é, não, ninguém achou nada muito estranho, porque a gente sempre foi assim, tanto eu quanto meus irmãos, a gente sempre foi muito criado num ambiente de liberdade de pensamento,
que legal,
né? Tanto é que a família, ela já tem uma raiz mística, esotérica, já tem esse contato com o oculto, sobrenatural, pela própria ancestralidade, né? E assim, todo mundo é muito eclético, então a gente tem a ala kardecista, a ala cristã, né? E a ala pagã da família também. Então assim, sempre foi muito tranquilo.
Maravilhosa.
Sim. Porque quando a gente fala de uma criança de 11 anos, o que a gente imagina é uma mãe censurando a criança.
Exatamente.
Falando, tipo, não pode mexer com isso. E...
Meu Deus, tá acontecendo com a minha filha.
Não, na verdade, minha mãe sempre foi muito mística. Né? E meus pais também já tinham um interesse muito grande pelas histórias das religiões, já frequentaram diversas correntes de pensamento, diversas filosofias. Então, assim, é aquela coisa, nada melhor do que o conhecimento para combater o preconceito e a intolerância. Né? Então, eu posso dizer que eu sou privilegiada nesse sentido.
Indo pra essa questão que você falou da religião, né, da sua família, ser assim, um pouco eclética e tal, como que funciona? Você precisa ter uma religião pra acreditar ou fazer tarô? Você pode ser ateu? Que tipo de crença você tem que ter originalmente pra lidar com isso, gostar disso?
Então, em termos de religião, não precisa ter uma determinada religião pra isso, né? Embora, vamos supor, existem os tarólogos ciganos. Os ciganos, via de regra, são muito cristãos. Agora, existem também tarólogos pagãos, né? Uhum. Que acreditam em diversos deuses, são politeístas. E existem os agnósticos, existem tarólogos em diversas linhas de pensamento. O que é necessário é que você acredite que a energia possa fluir entre duas pessoas, no contato entre duas pessoas. Que você possa ser capaz de canalizar e traduzir o que aquela pessoa que está na sua frente tem a transmitir do momentum dela, do que está acontecendo e que está prestes a acontecer na vida dela.
Aí, nesse caso, não importa de onde a pessoa acredita que vem essa energia.
Não, não. Não depende, entendeu? Nossa. Agora, assim, uma coisa que é básica para que você faça uma boa leitura é que a pessoa que está em busca da consulta, que ela acredite no que você está fazendo. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa muito cética, simplesmente as cartas não vão revelar absolutamente nada. Por quê? Porque a pessoa está totalmente fechada, a energia dela não vai fluir.
Então não tem problema nenhum, não tem nada de errado comigo.
Não.
Então tudo bem.
Seja livre, Molene.
Isso, não, seja feliz.
E você falou que começou muito nova. Como que foi a sua primeira leitura? Você se lembra?
Ah, lembro de muito pouca coisa, mas era aquele negócio, né? Ai, fulano gosta de mim! Será que eu vou bem naquela prova? Né? Aquela coisa de menina mesmo, né? E assim, cara, nem elas e nem eu que tava lendo levávamos muito a sério, né? A gente foi começar a se tocar que o negócio funcionava a hora que as coisas começaram realmente a acontecer. E aí você começa também a se apaixonar, porque cada carta tem um significado, conta toda uma história. Então, assim, o assunto em si, independente da consulta, da tirada do tarô, o assunto é muito interessante, é muito legal. Legal.
Que massa.
E a primeira consulta que foi paga pra você fazer, que você não fez com suas amigas, você se lembra como foi?
Olha, se eu te disser que eu lembro, eu tô mentindo. Porque o que acontece é... Eu até brinco, né? Falo, olha, quando eu tô consultando alguém, eu falo, olha, pode ficar despreocupada, porque eu tenho uma memória extremamente seletiva. Terminou ali, eu praticamente não lembro de nada do que foi dito. Então é uma coisa assim, rola um apagão, assim.
Uma dúvida. É como se fosse uma sessão mediúnica?
Não é propriamente mediúnica, mas assim, você precisa estar num estado de concentração e equilíbrio que te torne possível sentir além das cartas. Uhum. Então, muitas vezes, você vai ouvir coisas, sentir coisas, vão vir cenas na sua mente. Então, é muito interessante.
Que legal! Gente, eu queria dizer que eu já cheguei até a marcar com a Silene. Eu vou fazer.
Pois é, né? Tá fugindo de mim.
Mas, além de eu ter um compromisso no dia de última hora, eu também fiquei com certo medo.
Mas eu já li uma vez e dá um medinho, assim, de você perguntar e ter uma resposta que você não gosta.
Que, gente, se fala tudo, né? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, não há essa omissão, certo? Ou, dependendo do grau de... do quanto isso pode afetar a pessoa, você pode omitir.
Olha, por uma questão ética, mal comparando, é como um tratamento médico. Você tem que falar, né? É uma questão de responsabilidade. Uhum. Até por isso, eu digo que as pessoas com quem você vai se consultar e que dão respostas muito precisas, eu desaconselho a consulta. Uhum. Porque não existe, entendeu? Eu falo isso com a experiência de quem já tá há décadas estudando isso. Não existe falar assim, ai, daqui a tantos meses vai acontecer isso, 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 isso. Não. Porque o que acontece? Existem tendências. Então, você contando de alguma coisa possivelmente ruim que possa acontecer, você dá pra pessoa a oportunidade até de mudar o curso disso, porque existe o livre-arbítrio. Então, uma tendência não quer dizer que aquilo vá se realizar.
Ah.
Entendeu? Então, por exemplo, você chega e fala, olha, existe a possibilidade, entendeu? Existe uma energia muito forte de uma criança, a possibilidade de gravidez. Então, vamos supor, se é uma coisa que você quer naquele momento, maravilha. Uhum. Agora, se é uma coisa que você não deseja naquele momento, você vai tomar o dobro, o triplo de cuidados
para que,
isso não aconteça.
Perfeito.
Né? Há uma predisposição para. É assim.
Tô muito mais calma agora.
Não, pode ficar, pode ficar. Agora, sim, existem questões, assim, difíceis que a gente realmente tem que lidar. Então, por exemplo, tempos atrás, eu fui ler, inclusive, para uma amiga. E uma pessoa da família estava com um problema de saúde muito, muito, muito sério. Então, eu falei, olha, não é uma tendência, tá acontecendo, né? Veio aquilo e veio exatamente na minha cabeça qual era o problema. E a pessoa falou, não, realmente, ela confirmou. Eu falei, olha, eu peço que vocês não deixem essa pessoa sozinha. Cuidem dela, ela tá sendo tratada, ela tá sendo cuidada, tá sendo amparada como deve. Então, assim, é uma questão de responsabilidade também. Você, imagina, você sabe que tem uma coisa ruim que pode acontecer e você se omite.
Com
né? Então, assim, é uma responsabilidade que você assume perante o destino também, né?
Você já previu alguma coisa que você ficou assustada?
Olha, assustada não, mas já aconteceu uma coisa bem engraçada. Uma vez que uma amiga de uma amiga veio consultar comigo. E ela tava passando por uma crise no casamento, né? E eu falei, olha, não só vocês vão continuar juntos, como você vai ter mais um filho. Gente, a mulher quase me bateu, porque ela falou, olha, imagina, eu fiz laqueadura, impossível isso acontecer, você tá enganada. Ela começou a duvidar, então dali pra frente, ela se fechou, tudo bem, né? Eu continuei e tal, tranquilo. E passados uns 2 anos, encontrei com ela no supermercado. Fiquei até meio sem jeito, tá? Falei, putz, né? Lá vem ela, vai ser super desagradável esse reencontro, né? Aí ela tava lá, tá? Falou assim, ah, tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui é a menininha que você falou que ia nascer. Nossa. A laqueadura reverteu.
Meu Deus do céu. Como que você não previu que ela ia estar no supermercado?
Ah, nem tudo dá pra prever, né?
Acho que ela não tira as cartas o tempo todo. Eu vou sair de casa, peraí, deixa eu ver o que eu vou encontrar na rua.
Não, na padaria.
E filosoficamente falando, uma das belezas da vida tá no imprevisível também, né?
Que lindo, cara!
Sim, eu tenho uma dúvida. Você comentou que começou muito cedo, por uma questão acho que até mais intuitiva. Mas ser tarólogo é um dom ou é algo que você pode aprender, você pode começar a treinar a partir de hoje e um dia ter a mesma capacidade com tarólogo?
Então, vamos usar a publicidade como comparativo. Para você ser um redator, existe a técnica e existe o dom. Então, assim, você pode aprender por meio de cursos, oficinas, workshops. Mas se aquilo ali não gritar dentro de você, se você realmente não tiver inclinação para isso, não vai ser de coração.
Não vai,
né?
Te prender, né?
Não, vai ser uma coisa que realmente você não vai tocar em frente, né? Não é tua trilha, não é teu caminho. Mas assim, eu acho que a melhor forma de começar é começando. Então, se você já sentiu a vontade, se você já sentiu esse despertar, não é por acaso. No mínimo, você vai ser um estudioso do assunto. E conhecimento não ocupa espaço, né?
Uhum.
Então, é muito bacana. E entre os planos para 2020, por que não fazer um curso, um workshop, né? Uhum. Levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu tô pensando muito seriamente nisso.
Que legal.
Avisa a gente pra gente
Opa,
divulgar.
Com
certeza. Já tô sentindo aqui em mim.
Mas é muito charmoso trabalhar com isso, né?
Eu acho.
Eu também acho.
Chique.
Mas o tarólogo.
Aí a minha tia era. Eu não a conheci, mas ela era. E os meus pais ficaram juntos por 20 anos. Na primeira semana que eles se conheceram, ela fez algumas previsões. Inclusive, previsões de quando eles não estariam mais juntos.
Nossa.
E assim, gente, eu não acreditei durante a minha infância inteira. Aí, recentemente, eles separaram e agora eu acredito.
Lembrou da sua tia?
Lembrei dela. De nada acha graça.
A gente acha isso charmoso, mas você já sofreu algum preconceito pela profissão?
Não com a profissão, mas sim com o meu sistema de crenças, né? Até de colegas de profissão, no caso, digo publicidade, já me chamaram de filha do diabo. Pra cima, pra baixo, sei lá.
Meu Deus do céu.
Depende do ponto de vista.
Depende
da pessoa.
Depende do ponto de vista, Mas é aquela coisa, eu até relevo a visão preconceituosa, porque eu acho assim, a cabeça da gente só aprende aquilo que consegue conceber. Então, se a tua capacidade de se relacionar com Deus, com a divindade, com o universo é restrita, infelizmente, seu pensamento só vai seguir por esse caminho, vai ser restrito, né? Então, depende do que tua cabeça aguenta em termos de pensamento e de verdade.
Si, qual que é a sua opinião sobre os tarólogos de internet? Então.
Eu não gosto de, né, de falar, invalidar o trabalho dos outros, uhum. mas existe uma diferença entre o tarólogo e o cartomante. Porque, assim, o tarólogo, de fato, é uma pessoa que foi buscar os porquês, foi estudar, além do tarô, os arquétipos, foi estudar mitologia, foi estudar psicologia, psicanálise, foi buscar de onde vieram essas histórias, né? Que, na realidade, o tarô, ele só simboliza, ele só traduz questões, indagações da alma humana que existem desde que o mundo é mundo. Esse é um tarólogo. Agora, aquela pessoa que faz disso só um meio de vida, para ganhar dinheiro, que usa o oráculo pura e simplesmente com base no significado das cartas, uhum. não tem um envolvimento mais profundo,
uhum.
assim, eu já questiono. Agora, a internet é só um dos canais de atendimento. Logicamente que uma consulta presencial é mil vezes mais rica,
uhum.
mais esclarecedora, porque você tem ali o contato, a energia flui melhor do que você está num lugar e a pessoa no outro, e você se vê pela tela do computador ou do smartphone.
Uhum.
Mas não vou dizer que a consulta online não funcione.
Uhum.
Mas depende muito daquilo que motiva o oráculo e o consulente.
É muito mais arriscado também você acabar...
Não, tudo é uma questão de motivação. Tudo é uma uhum. questão do quanto você se entrega ali. Quanto Legal. Você coloca da tua alma, do teu coração, naquele momento.
Dá pra ganhar dinheiro com isso, desde que haja uma motivação real da pessoa a trabalhar com aquilo.
Sim, porque é uma habilidade, como outra uhum. qualquer. E vai muito além do tarô em si, né? Então, nas minhas consultas, a gente conversa um pouco sobre astrologia, fala um pouco sobre psicologia, trabalha um pouco os arquétipos do sagrado feminino. Então, vai muito além disso. E se transforma num grande bate-papo. É uma coisa Legal. Bem gostosa. Tanto para quem lê, quanto para quem tá sendo consultado.
E você consegue prever o que vai acontecer com os outros. Mas e com você mesmo? Você já usou suas próprias habilidades para prever seu próprio futuro ou não tem como?
Então, sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? É bem por aí. O que acontece? Quando você tem a consulta, geralmente o consulente, ele vem com as questões, com a ansiedade, né, com a preocupação. E você vai canalizar essa energia e vai dar resposta. Agora imagina como é difícil você ter que administrar uhum. essa ansiedade, né, essas dúvidas e ao mesmo tempo canalizar essa energia. Então, é assim, eu já até fiz algumas vezes, mas o grau de falha é muito alto.
Entendi.
Então, assim, em relação a mim, eu sempre preferi confiar na minha intuição, que não posso reclamar dela, sempre funciona. Ou então, como já falei da questão da imprevisibilidade da vida,
uhum,
né?
Dessa graça.
Vi de peito aberto e vamos ver o que acontece. Vamos embora uhum. fazendo.
Mas então você nunca se consultou com outro tarólogo?
Já sim. E muita coisa deu muito certo. Aliás, não só com tarólogos, né? Já fiz consultas a outros tipos de oráculos também. E sempre bem acertada, sempre dei sorte.
Quando você vai se consultar com outro tarólogo, você fica julgando o jeito dele de, tipo, embaralhar as cartas ou de colocar na mesa o trabalho dele ou não, você não repara? Porque, assim, eu como maquiadora, quando eu vejo o trabalho de um outro maquiador, eu, tipo, é impossível não ficar julgando e, tipo, reparando com você.
Não, eu sou bem tranquila, até porque esses dias, inclusive, eu atendi uma pessoa que já leu pra mim. E eu acho assim, muito do sistema, embaralhe tantas vezes, corte assim, comece daqui pra lá, não sei o quê. Eu acho que é muita pompa e circunstância. Então, eu acho que a energia só flui bem se for de uma forma livre. Então, lógico que você vai ter um sistema, né? Um sistema de tiragem, uma quantidade de cartas. Mas assim, quanto menos regras você colocar, melhor. Mas eu também não vou questionar o sistema de outra pessoa, entendeu? Se pra ela funciona, beleza.
Se você tá indo em outra, porque você confia no trabalho
exato,
dele também.
Exato, exato.
Que eu ia te perguntar, o segredo de tudo nessas previsões tá no jeito que você tira a carta, que a pessoa vai e tira a carta, ou tá no jeito que embaralha?
Na verdade, nenhuma coisa nem outra. Tá na energia que flui.
Estamos aí no finzinho, no restante de 2019. Profissionalmente, você acha que de ano em ano as mensagens elas vão mudando? A forma como você trabalha é influenciada pelo ano também?
A gente muda todo dia, né? Uhum. Então, que dirá de um ano para outro, né? Então, a gente vai amadurecendo, acumulando conhecimento. Tanto é que, olha quantos anos depois que eu fui realmente me encarar pronta para trabalhar isso, né? Num âmbito maior. Mas, assim, existem anos e anos, né? Por exemplo, o tarô, ele também trabalha a numerologia. Então, existem anos mais e menos propícios para os oráculos. E a gente está vivendo um momento em que a busca pelas raízes, a busca da espiritualidade, a busca de respostas, tá muito forte, tá dentro do inconsciente coletivo. Então você pode ver que tá todo mundo mostrando ou melhor ou pior de si. Tá todo mundo tirando a sujeira que estava varrida para debaixo do tapete.
As máscaras estão caindo.
Exatamente.
E falaram isso, gente, no último ano novo. Tava com uma amiga, ela falou, 2019 é o ano das máscaras caírem.
2019, ele veio com 9, 10, 11, 12, ele veio com a energia da Imperatriz e do Enforcado. A Imperatriz é o número 3, é o número que exige a perfeição, a trindade, as três forças. É um ano em que as pessoas se cobram muito e cobram muito do outro. E o Enforcado é a carta do karma, das coisas que acontecem porque tem que ser. São justamente esses assuntos que nos incomodam durante toda a existência. E eles vêm à tona. Então, quer dizer, aconteceu exatamente o que os dois arcanos puxavam. Agora, 2020, ele vem como o 4, que é o imperador, né? É um ano de muita responsabilidade, mas também um ano de muita decisão, de muita resolução. É um ano para realmente fechar esse ciclo, né? Então, se você pensou, se você planejou, se você teve conflitos, esse ano que vai entrar é o ano de resolver. E ele vem também com
a Molene fez uma cara de impressão. Eu queria que dessem para vocês visualizarem.
Não. Vem com a energia do 2, que é a sacerdotisa, que é um ano utilizar muito a intuição, ouvir o feeling, ouvir a si mesmo. E o 20, que é justamente... Olha o medo, olha o medo. E o 20 também, que é a carta do julgamento. E o julgamento é também ligado a dever, a família, a responsabilidades, as raízes. É você lembrar de onde você veio até chegar até aqui. Você é a pessoa que você é hoje graças a todas as experiências que você teve. E aí é a questão do honrar teus antepassados, honrar tudo aquilo que te trouxe até aqui. Então, assim, é um ano forte, é um ano bonito, mas graças é um ano também muito prático, tá? É um ano sem mimimi. Até comentei nos stories essa semana.
Eu vi os seus stories, mas pessoalmente parece que tá mais profundo.
É, quase chorei aqui agora.
Deu até um calor.
Meu Deus.
A gente, não sei se você percebeu, a gente é meio sensível.
É, né? Um pouquinho. Gente, queria dizer que a Molene tem um mega engajamento. Um pouquinho antes desse episódio começar, ela pediu que os seguidores dela no Twitter tirassem algumas dúvidas. Então, vamos tirar, Silene. Topa?
Opa, claro. Eu gosto de partir do princípio de que não existe pergunta idiota, mas talvez exista pergunta idiota sim, a gente vai tirar a prova agora.
Beleza.
Brincadeira, tá, gente? Não estou ofendendo a pergunta de vocês, tem várias perguntas boas aqui, sim. Ah, tem uma que eu achei interessantíssima aqui. A do MinSerManuel, @MinSerManuel, que é: tem como ler a sorte de um animal?
Ai, meu Deus! Olha, não tem, porque os animais, né, de acordo com a maioria das crenças, eles possuem almas coletivas. Ou seja, eles têm o individual dele, porém, eles têm uma série de anjos animais que cuidam dele, né? Então, digamos assim, não é que ele é um ser menos evoluído do que nós. Pelo contrário,
é
tão evoluído que ele tem uma pléiade de anjos cuidando dele.
Ai, que bonitinho.
Sim.
Eu tô pensando em como que o cachorro ia chegar. Ô, tira as cartas aí pra mim, meu.
Oh, mas tem mãe de pet que eu tenho certeza que se tivesse como leria.
Gente, a Silene, ela é uma mega mãe de pet. Quantos gatos você tem, Silene?
São 10.
Algum já pediu pra você tirar a carta?
Não, não pediram. Mas assim, quando eu tô manuseando o tarô em casa, é impressionante. Sempre tem um ou dois ali olhando e tal. Mas como eu brinco, eu falo que os gatos são feitiços vivos, eu não me espanto. Eles têm uma ligação muito grande com as energias também.
Da @paranoias_tddia, acho que é todo dia, mas vou falar o arroba certinho pra quem quiser seguir. A pergunta é: você proibiu o Bolsonaro?
Olha, o Bolsonaro é uma coisa assim, sob todos os sentidos, imprevisível. Então, né?
Real.
Agora uma do @LuizGuilherme99. Tem como passar o número da Mega da Virada?
Não tem. Se eu tivesse acesso a esses números, eu juro pra você que eu não ia passar. Ia jogar eu mesma.
Estamos a poucos dias da Mega da Virada. Se a Celine ganhar, já sabe.
Né? Sim. Se eu sumir, desaparecer, reaparecer ali numa praia da Grécia, já sabe.
Será que a Maína, ela ganhou na Mega Sena?
Nem pra
Será?
Dividir com a gente.
É, a pergunta do @miacharu, ele diz o seguinte: tirei a carta com a figura de um homem pendurado de ponta cabeça, isso é um bom presságio?
Então, a gente tava falando agorinha dela, que é o enforcado. É, no tarô mitológico, que é o que eu utilizo normalmente, ele representa Prometeu, que era o titã que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens. E por isso ele foi punido. Então ele ficou pendurado num rochedo, onde todos os dias um abutre ia e comia o fígado dele. O fígado se regenerava e no outro dia o abutre voltava e continuava comendo o fígado dele.
Agradável.
Muito agradável. Mas essa história toda para dizer o quê? O enforcado, ele fala das situações kármicas. Como a gente estava falando, as coisas que acontecem porque tem que acontecer, para o bem ou para o mal. Então vai depender do que saiu ali junto com o enforcado. Ela sozinha não é uma carta muito auspiciosa, né? Mas é assim, cada combinação é uma história totalmente diferente.
Isso já responde, então, o @docinhocoração, tá bom?
@e_veline perguntou: quais as perguntas que os consulentes mais fazem para você?
Como a gente, normalmente, a consulta, ela trabalha com a abertura de todo o deck, a gente acaba passando uma revista em todas as áreas da vida da pessoa. Geralmente, depois dessa tirada, a gente parte para as perguntas específicas. Uhum. Mas assim, se fosse para fazer um top 3, seria vida afetiva, vida profissional e família, nessa ordem.
@Gabu. Ela perguntou se tem como identificar um tarólogo real de uma pessoa que só quer te enganar.
Primeira coisa fundamental é a intuição. Você bate o olho, opa. Uhum. Então a pessoa vai vir toda paramentada, toda pompa, circunstância, vai dando muita certeza. Opa, você já fica meio assim que ninguém tem respostas prontas nesse nível. Não é bem assim que funciona.
Uma que eu achei importante que a gente não falou sobre isso. Como que funciona o tarô? Pra quem, assim, não entende nada do que é, como que funciona? Tem como explicar?
Tem sim. O baralho, ou deck, ele é composto de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os 22 arcanos maiores, eles estão presentes em todo e qualquer tipo de tarô. São cartas base. Os 56 menores podem apresentar variações entre um tipo de tarô e outro. Quando eu falo tipo de tarô, é que hoje, para você ter uma ideia, existe até tarô da Barbie, da Hello Kitty, da bruxa, da fada. E, aliás, você que tem interesse em estudar, você pode buscar um deck que tenha mais a ver com você. Né?
Então, teve um seguidor que perguntou se dá pra fazer com cartinha de Yu-Gi-Oh!
Ué, se ele atribuir um significado dos arcanos pra cada uma das cartas, dá sim.
Gente, e é muito bonitinho esse deck. A Selene tá com ele aqui.
É, eu trouxe dois aqui hoje. Eu trouxe o mitológico, que é em cima da mitologia greco-romana. E eu trouxe um outro, esse aqui é novíssimo, dos deuses, que foi feito junto com uma enciclopédia enorme sobre todas as divindades de todos os panteões. Eu comprei, veio junto e eu fiquei apaixonada.
Que
é os mesmos arcanos e mudam, por exemplo, a simbologia de alguns deuses nos arcanos menores.
E vou dizer, gente, que intimida na hora que ela chegou aqui e colocou as cartas em cima da mesa. Eu fiquei, oi.
Não, gente, mas não tem nada disso. Eu não como criancinha no café da manhã, tá? Eu não vou roubar a alma de ninguém.
Ufa! O deck, a pessoa, ela encontra em qualquer lugar, assim? Ou tem um lugar específico,
então,
assim, secreto?
Existem muitas lojas online. Inclusive, é bem bacana que você tem uma variedade maior. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho um que é só de gatos.
Ai, meu
maravilhoso!
Deus.
É, lindo, lindo, lindo. Eu tô estudando porque esse eu comprei, ele é gringo, inclusive. Eu tô lendo o original em inglês, então demora um pouquinho mais, né? Pra criar a familiaridade. É aquela coisa, pra quem tá afim, o próprio baralho comum funciona como um baralho de tarô também. Os ciganos mesmo, quando não tinham o tarô à disposição, utilizavam o baralho comum.
Tá vendo, gente? Não tem desculpa.
Não.
Silene, você tem alguma dica pra dar pro pessoal que tá escutando a gente do que fazer, talvez, pra ter um começo de ano melhor, porque tá difícil aqui.
Como 2020 é um ano de realização, uma prática muito bacana que independe de religião é você fazer duas listas. A primeira, de tudo que você quer realizar nesse ano que tá entrando, e a outra, de tudo aquilo que você tá disposto ou disposta a abandonar. E no momento da passagem, você se imaginar abandonando tudo isso, como se aquilo realmente não servisse mais para você. Aí vale você rasgar, queimar, jogar na água corrente, mandar embora tudo isso que não te serve mais. Esses planos que você fez, você guarda, mantém com você o ano todo e vai acompanhando, vai vendo. Não como uma lista de tarefas, né? Aquele to-do list, né? Ah, isso eu já fiz, isso eu não fiz. Não. Mas para lembrar você da motivação que estava com você nesse momento, para que essa motivação te acompanhe o ano todo. Falando sobre cor ideal pro ano. 2020, vocês podem utilizar muito as energias do verde, tá?
Ai, eu amo verde. Ai, gente, eu fico tão feliz.
Podem usar o verde em todas as suas cores, seus gradientes. Vai ser uma cor muito benéfica.
Tem uma segunda opção? Eu fico feia de verde.
É? Ah, pode ser esse azul lindo do teu cabelo.
Ai, então tá bom.
Não, é assim, é um ano, até por conta dessa tensão da resolução, é um ano que demanda cores mais frias, mais tranquilas, justamente para passar essa clareza de pensamento, essa tranquilidade. Então, por isso, é o verde, o azul, as cores mais calmas.
Aí, Milena, tá? Você vai ficar o dia inteiro com a cor aí.
É, acho que tá bom, acho que é o suficiente.
Um lilás, de repente, para dar uma quebrada. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A bruxa, o pagão, não é uma pessoa supersticiosa. Então, eu acredito muito assim, no que você acredita que te faz bem sem prejudicar o outro, continua fazendo.
Ouviu?
Ouvi.
Ai, obrigada, Si, por participar e mostrar um pouquinho do seu trabalho.
Eu que quero agradecer a vocês pela oportunidade. Fala um pouquinho demais, às vezes tem que dar uma segurada. Mas assim, é muito bom quando você tá entre pessoas com uma vibe boa e falando de coisas que você gosta. Rola muito fácil. E quem tiver interessado, só procurar nas redes @mitologica. Eu vou ter que soletrar, gente. MYTHOLOGIKA.
Eu nunca ia acertar isso.
Mas assim, se você buscar por Silene Ferreira, você acha também.
Segue a gente nas nossas redes sociais, minha arroba em todas elas é @www.mlna.
Eu não tenho uma arroba tão legal quanto a Silene Milena, mas no Instagram eu sou a Gabriela Peixoto T. E no Twitter eu sou @peixotorres, segue lá.
O tarô é inclusivo, tá? Não exclui ninguém, mulher, homem. Eu acho que não só pro tarô, mas pra qualquer coisa que você esteja disposto a fazer, basta que você coloque teu coração, tua alma, tua verdade, tua energia ali. Quando você realmente faz com vontade, com verdade, o universo te responde da mesma forma. Pode ser mais difícil, claro, né? Problema, obstáculo, todo mundo vai ter, qualquer que seja o caminho escolhido. Mas, assim, se você tem motivação, se você acredita no que você está fazendo, logicamente você vai conseguir superar tudo isso de um jeito mais fácil, mais criativo, mais leve. O que quer que seja que você tem vontade de fazer, dá para fazer.
Oh, que bonitinho. Gente, eu tô muito inspirada. Quero ser taróloga. Vou colocar lá na minha listinha.
Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.